Estou recebendo aqui no estúdio a senhora Marlene Zanin, que aqui representa a Cobrida, a Associação Comunitária do Bairro de Brida, que inclusive tem encontro marcado com os seus moradores, né? Tem novidades, tem informações, tem prestação de contas. Bom dia, Marlene, bom dia.
Bom dia, Micudo, bom dia a todos os ouvintes, especialmente os do nosso bairro de Brida, que engloba também ali o Rossetti, aí aquela rua que vai, a Rua Bolonha também, quando sobe ali, então toda a margem do Rio Uruçanga, naquela rua sinuosa, que se chama Dolovico Savimondo. Aquela rua ali é o início, quando chegava aqui em Uruçanga, é o início da estrada que vai para Azambuja, que de onde veio a colonização.
Era o canal da imigração também.
Isso, aquele caminho é um caminho histórico, é uma rua histórica. E uma das coisas que a gente está pedindo, né, hoje, atualmente, para a prefeitura, a associação, tivemos um evento com a prefeita, tivemos uma conversa com ela, levamos um ofício com todas as reivindicações. Consta que essa rua ela tem que ter um tratamento diferenciado, porque tem alguns pontos onde não cabe passeio. Não tem como você fazer o passeio para botar calçada, né? E ela é estreitíssima.
De um lado tem barranco, do outro
isso,
lado...
o rio.
O rio?
É.
Exato.
Porque antigamente era assim que era feito, né? Os caminhos contornando os rios. Isso é da humanidade, né? Desde qualquer cultura que a gente possa examinar de povos originários, quem morava aqui primeiro contornava os rios. E os colonos, quando vieram, eles usaram também as trilhas dos índios.
Que legal. Aliás, falando em história, em cultura, essa semana está bastante agitada, né, devido ao encontro que está acontecendo, né, um seminário importante no parque, sobre o patrimônio histórico de Uruçanga. Né?
Exatamente. Eu tenho ido lá, está tão bom, Bicudo.
Verdade.
Você vai poder ir hoje lá para votar. Hoje tem um evento especial lá, que é a consulta pública, a respeito de como levar as questões ali do centro histórico, principalmente, né, ao redor da praça, igreja, essas coisas todas, tudo isso estão sendo discutidos do ponto de vista cultural, né, do valor cultural e turístico que pode dar para a cidade, né, um novo veio econômico. Então, está bem bom mesmo o evento. E eu fui no evento, na verdade, porque eu sempre tive ligada a questão cultural, né? A gente se encontra, aliás, nos filmes, né?
Nós temos que conservar, né? É um assunto muitas vezes polêmico, mas é necessário colocar todos os esforços para conservar, porque é a nossa identidade, é a nossa fotografia, inclusive, não
é? É a nossa identidade, são as nossas raízes. É. A gente tem aquilo ali na memória coletiva, né? Do povo.
As pessoas que moraram naquelas casas ali construíram o que é a cidade hoje?
Sim, sem dúvida. Moraram toda ali. Essa história está sendo levantada. Ontem o Nevton Bortolotto, que é arquiteto e trabalhou na prefeitura durante muitos anos, ajudou o IPHAN na análise desse patrimônio aqui todo de Uruçanga. Ele fez uma palestra onde ele explicou quantas nuances teve para ter praticamente 20 anos até o início dos estudos, né, para considerar, por exemplo, a Casa Cancelier, que foi recém-formada, recém-restaurada ali na 108, ali no Rio Maior. Então, são essas casas, são esses exemplos, digamos assim, da cultura dos nossos antepassados, das nossas raízes, que nos dão essa sensação de pertencimento.
Verdade, verdade. Eu recebo aqui um edital de convocação que diz assim: por este edital, ficam convocados os associados da Associação Comunitária do Bairro de Brida a se reunirem em Assembleia Geral Ordinária dia 30 de março, domingo, às 17h30, em primeira chamada, com a presença de no mínimo 50% mais um do total de associados. E às 17h45, em segunda chamada, com qualquer número de presentes, de acordo com o artigo 11, né? Do parágrafo 1º, do artigo 12, itens 2 e 3, e parágrafos do Estatuto Social, na oficina do Fabrício Rossetti, para deliberarem sobre a seguinte ordem do dia. Primeiro, apresentação do relatório de atividades e prestação de contas da gestão. Segundo, aprovação do calendário anual de atividades para 2025 a 2027. E terceiro, eleição e posse da diretoria e do Conselho Fiscal para o biênio 2025-2027. As eleições para a diretoria do Conselho Fiscal serão realizadas por chapa completa de acordo com o artigo 23 do Estatuto e seus parágrafos para um mandato de 2 anos. As inscrições das chapas concorrentes deverão ser feitas através de requerimento escrito com assinatura autorizatória de todos ou todas candidatos, de acordo com o modelo fornecido pela Secretaria e protocolados pela secretária Edna Lopes, sua irmã, na rua Ângelo Zanin, número 296, até o dia 24 de março de 2025. Né? Uhum. Resumindo, dia 30 tem reunião da comunidade, né?
Obrigada, obrigada pela oportunidade de divulgação, por ter lido o nosso, também o nosso chamado. Uhum. Vai ter, dia 30. E como nós não temos sede, é uma coisa que a gente está batalhando, sabe, para a gente poder reunir a comunidade nessas e noutras oportunidades, como qualquer associação comunitária, né? Uhum. Nós não temos. E, então, a gente vai fazendo assim, uma vez na oficina do Fabrício, outra vez na oficina do Nolinha. Certo. Eles cedem aquele espaço grande que eles têm, daí a gente põe todos, fazemos, como você já viu também, os eventos com a criançada, né? Uhum. E a associação, ela lida com essa... com essa colaboração de todos, né? Todo mundo é muito atencioso e a gente vai ser um evento importantíssimo. A gente gostaria de encontrar com as pessoas, uhum. ver como é que está o vizinho, que às vezes eu não vejo há tanto tempo, exato. Né? E dar uma caminhadinha, vamos lá na oficina do Fabrício. Mas para a gente saber das novidades, uhum. nos congraçarmos, né?
É muito importante a comunidade se unir, porque... é exatamente a união que dá força para reivindicar as coisas boas para a comunidade.
Isso, né? É a representatividade,
exato,
né?
Exato, exato. Olha, eu acho que unindo o Rossetti e o Debrida passa de uma centena de casas, né?
Passa.
É, né?
Uhum, uhum. É então... meio espalhadinho, mas a gente tá passando a isso, sabe? A gente tem conhecimento que sempre tem novos moradores, então a gente procura encontrar os chegantes.
Uhum, claro que é assunto para reunião, né, Marlene? Mas eu posso perguntar, né, sobre as atividades desse período, né, do ano passado, né? Teve bastante encontros, né?
Então, a diretoria, ela tem 2 anos de duração. E a gestão passada, na verdade, ela foi sucessiva, já sucessora das gestões anteriores. A gente nunca mais teve, desde que a gente reativou a associação em 2019, a gente nunca mais parou. Então, é sempre o mesmo grupo. Uhum. E a gente, quando começa a coisa, e vai até o fim. Então, nós estamos pedindo uma revisão total do bairro, com relação à sua drenagem. Nós temos problemas de drenagem ali.
Verdade.
Porque é morro e o rio.
É bastante altimetria, a geografia do bairro.
Isso, bastante mesmo. Acidentada. Isso. E aí a gente tem mato ainda, daí tem lugares onde não pode tirar o mato, porque senão vai desbarrancar tudo. Exato. Então, esse plano de drenagem é uma das principais reivindicações do nosso bairro, sabe? Desde que a gente se entende ali por gente.
Imagina uma chuva bem forte, quanta água desce naquelas estradas, né?
E o que ocorre é que daí a gente perde a estrada, né?
Exato.
Porque quando a drenagem não é feita com... E outra coisa, está vindo cada vez mais água em menor tempo. Então, a enxurrada é maior, né?
O bairro Debrida tinha um problema sério de deslocamento das lajotas, né? Pela altitude.
Direto.
Né? Os automóveis e caminhões sobem ali com uma tração forte.
É.
Ou seja, fazendo força.
Sim.
E isso...
desloca.
Força muito o chão, né? A base, né?
Ali tem duas questões que a gente vai ter que entender. Um morro daquele jeito ali, com uma estrada daquele jeito, uhum. ele não pode dar outra coisa. Você tem que ter a drenagem bastante equilibrada dos lados, né? Uhum. E eu a gente já conversou muito. E também a drenagem como é que se chama? Das bocas de lobo?
Exato.
Até na época, a gente estava conversando com a prefeita e ela disse que lembra da dificuldade de fazer a drenagem ali no Morro de Brida, porque tem que fazer em escadas por baixo. E de volta e meia abre no meio da estrada, porque tem esses canais por baixo também.
Sim.
Então a gente.
É desafiador,
bastante.
Né? Essa questão estrutural de estrada, especialmente quando há muito morro, porque. A água, pela gravidade, ela desce com muita força.
Não, nós é que nos metemos nos morros, porque ali era morro, a água descia e ia direto para o Rio Uruçanga.
Verdade.
Nós é que atravessamos a água. Mas isso aí é normal, é possível resolver, e eu fico muito contente quando a gente consegue ter esse encaminhamento que a gente teve com a nova administração.
Outras reivindicações da comunidade podem ser colocadas em discussão. Na reunião, é para isso que a reunião
isso,
serve.
Isso, exatamente.
Pessoa, olha, esse probleminha aqui, olha, iluminação pública. Coincidentemente, eu encontrei ontem um morador do bairro de Brida, na empresa Força e Luz. Ele estava lá reivindicando algo relacionado à iluminação da gruta.
Sim.
Que estava um pouco apagado. Ele foi lá, olha, vim aqui pedir e tal. Até ele disse, olha, inclusive já pedimos para que o pessoal coloque o refletor do poste virado para a gruta. Para que os vândalos, né? Porque muitas vezes tem também o vandalismo.
É, né? É natural numa sociedade como a nossa, a gente ter sempre os fora da regra.
Isso.
Então a gente tem que estar preparado também para isso. Agora, tem outro fora da regra que eu considero que pode se ajeitar o quanto antes, são os que estão jogando esgoto sanitário naquele córrego ali da gruta.
Ah, olha aí, não pode, né?
Não pode. Não pode. Rapaz, a gente foi ali, tem até mau cheiro.
E ali...
E a gente vai rezar de manhã, as pessoas vêm, enfim, é um local de oração e de prece.
E parece E descia uma água cristalina ali, não é?
Era cristalina até começarem a jogar dentro da água do córrego, né? Que vem lá de cima, começarem a jogar esgoto sanitário.
Pelo amor de Deus, né?
Pelo amor de Deus,
não dá, né?
Como diria minha irmã Arlete, parla amor de Deus.
É verdade. É a aprovação do calendário anual de atividades para o novo biênio também.
Isso,
né?
Eu acredito que a gente vai estar acompanhando essa questão de infraestrutura do bairro todos os dias.
Certo.
É impressionante como, com a geografia do bairro, ela dá esses problemas, e daí às vezes a gente fica um mês, dois meses, três meses até ser atendido pela administração. Daí troca a administração, troca o gerente dos buracos. E daí isso tudo atrasa. Então, a associação, ela full time, ela lida com roçada, com iluminação, com isso. É o rio que está avançando, é a ponte que está frouxa. Essas coisas todas, não é? A gente coloca assim, diuturnamente. Mas nós temos... aprimorado em fazer projetos para a nossa comunidade ter também lazer, cultura. E isso a gente está dedicando principalmente às crianças. Já fizemos por duas vezes um festival de inverno, é sempre em julho. Era no Dia das Crianças, mas aí a gente começou a fazer projeto para captação de recursos federais pela Lei Paulo Gustavo, que a gente pegou. E são esses projetos que a gente já conversou em outras oportunidades aqui, que você é autor de alguns deles, pelas atividades culturais que você faz também, que é uma alegria encontrá-lo vivenciando isso na cidade. E a cidade é isso, né? A gente se encontra no bairro por as nossas questões locais, se encontra mais na reunião da associação aqui ou acolá para rever as pessoas, porque a gente está muito no TikTok aqui, né? Então, aquela reunião de ontem foi super importante hoje, da cultura que nós estamos dizendo, né? Nós estamos falando da nossa igreja, nós estamos falando das casas que são tombadas ao redor da praça, nós estamos falando da própria praça, das belezas que a gente tem, como aquele chafariz, aquilo ali é uma escultura de pedra valiosíssima. Então, assim, a gente tem que amar a nossa cidade, amar o nosso bairro, né? Eu amo morar lá na Debrida, eu sou Eu sou avistadora de macaco bugio e eu estou chateada porque faz um tempão que eles não aparecem. O nosso bairro era repleto de macaco bugio.
Uhum,
então, legal, esse contato com a natureza, essa conversa que a gente tinha, olha, eu vi o macaco aqui, não, eu vi a colada. Aí, depois daquela febre amarela que deu no final da pandemia, né? Uhum. Agora está com outro surto de febre amarela. Eu até queria saber como é que estão os macacos. Porque eles, se não estão aqui, alguns ainda sobreviveram, né? Eles devem estar na serra, né? Será?
Influenciou muito na migração deles também, né?
Onde será que eles estão?
Onde estão? Tem que saber, né? Pesquisar para saber, porque é uma beleza que a natureza oferece.
Meu
sem
Deus!
Sem custo algum.
Não,
né?
Tem preço.
Não tem preço. Como é que está... Aliás, eu estou perguntando aqui de forma meio que aleatória para você aqui, né? Como um dos temas é a eleição da... e posta diretoria para o novo biênio, né?
Uhum.
E a gente sabe que há uma dificuldade muito grande em conseguir voluntários para as associações, de uma forma geral, para as instituições que temos na cidade, né? Então tem que renovar. Mas tem chapas concorrendo?
Tem uma chapa só.
Uma chapa só.
Então, é aquela dificuldade de sempre, né?
Vamos... com esse terceiro tema aqui, então,
da
Marlene.
Chapa. Então, pela primeira vez, nós tivemos mais gente se oferecendo do que cargos da chapa.
Oh, aleluia.
Aleluia. Eu acho que é a credibilidade no nosso trabalho, uhum. É a confiança, sabe?
Certo.
Então, as pessoas conhecem a minha irmã Edna, que é a secretária, as pessoas me conhecem, que eu até a candidata já fui pedir o voto para todo mundo.
Uhum.
As pessoas conhecem a dona Nivalda. Então, somos nós que estamos na associação. E só não tem mais gente... E conhece, claro, a Andresa, que é a nossa presidente, o seu Dario. Então, desse ano, a gente pediu muito que a Andresa continuasse na chapa que a gente montou. Porque, assim, enquanto tem vaga, a gente vai botando para dentro, né?
Uhum, claro.
E, assim, o que a gente procura manter dentro de critérios bastante rígidos é digamos assim, a secretaria e a tesouraria, sabe?
Claro.
Por quê? Porque tem que ter ali algum conhecimento de contabilidade, de prática de conta, porque a gente lida com dinheiro e dinheiro público.
Um serviço burocrático, né?
Porque bem... a gente recebe dinheiro para esses projetos, como que é o projeto da colônia de férias Acobrida, que nós já vamos fazer a terceira agora, em julho.
Foi um sucesso as anteriores,
nossa,
né?
Lindas. É. E daí dá mais criança de fora do bairro até do que do bairro. Tá muito bonito. Então, assim, nossa colônia de férias Acobrida, aguardem, participem. Nós tivemos trilha com o nosso morador ilustre, que é o Barba, né? Que agora é secretário lá é cultura também, Nova Veneza?
É o Barba, é o William?
É o William Marques. É morador do bairro.
É.
E nosso companheiro, assim, de muitas lutas também. O que a gente gostou dessa vez é que novas pessoas vieram e algumas pessoas que nunca haviam participado e tiveram a primeira participação na gestão passada, uhum, gostaram. E gostaram de permanecer. Então, a gente evita sermos sempre os mesmos.
Claro.
Só que tem um núcleo que, por exemplo, a secretaria. Minha irmã era secretária, Edna. Agora, quem é que pega a secretaria? A secretaria são a papelada, os papéis, o cartório, enfim, tem uma série de coisas, são os convites.
Demanda
e tal.
Tempo e conhecimento.
Exato,
né?
É um pouco mais de... Daí precisa ser alguém que lida ali com o computador. Agora eu estou ficando velha, mas resolveram que eu seria secretária dessa vez. Então eu não me furto.
Não é para qualquer um. Sabe que eu moro num edifício que tem 6 apartamentos apenas? Todos com praticamente um morador, 2, 3 no máximo, né? Um deles é vazio. E um dia disseram assim: Bicuto, tu poderia ser o síndico, né? Puxa vida, vamos passar a minha vez, vai. E aí eu até ajudo dentro das minhas limitações, mas é o tipo de coisa que não é para qualquer pessoa. Lidar com uma papelada, tem que ser organizado, tudo em pastas separados, tem que ter toda uma cronologia, tem que ter muita organização e arquivamento.
Atualmente é tudo digital agora, Bicudo?
Exatamente, exato. Mas é legal imprimir também para guardar.
Sim, né, claro. Comprovar. E tem as pessoas que gostam de pegar na mão. Isso é uma questão até...
Ou então, assim, ó, é digital... Coloca tudo num arquivo no computador, uma pastinha especial, né? Hoje a pasta é digital, né? É mais física. Eu não falei aqui o nome dela, mas a Andresa Maria Romã é a atual presidente e a Edna Zanin Lopes, que é sua irmã, é a primeira secretária. Vai haver um rodízio de peças, de membros, de funções, mas a coluna dorsal da associação vai seguir, né?
Isso, vai seguir e a gente... Não teve ainda essa discussão de duas chapas, porque para ter duas chapas é preciso ter bastante gente, né?
Exato.
Então a gente está esperando uma chapa adversária, quem sabe, na outra eleição daqui 2 anos, para movimentar o bairro e sacudir a poeira, trazer os jovens.
É isso aí.
É porque eu já estou saindo também, né, Bicudo?
Quanto tempo já, Marlene?
Bastante
tempo já.
10 anos.
Né? Pois é, né?
É.
A tua irmã Edna também, bastante tempo.
Né? A gente foi morar lá pra cima junto, né?
É, né? Lá, você falou agora a dona Nivalda, né? Lá no sítio dela, as galinhas, os patos, os passarinhos, já todos conhecem a minha voz, porque ela coloca o volume do 10 na Marconi, é o dia todo. Então, a passarinhada lá até canta quando a Marconi está ligada também. É uma maravilha, né?
Ah, que delícia, né? Ela está nos ouvindo.
Ela não perde o programa.
Era para ela estar aqui comigo.
Dona Nivalda, um abraço, Bela. Tem muita experiência e tem muito a contribuir também. Né?
Muito. Né? Ela é nossa modelo de comunidade.
Então, ali tem o William Marques, que é do receptivo turístico.
Tem a nossa atual secretária de Cultura, Turismo e Esporte.
Agora,
você ia dizer?
Ia dizer, a Vanessa, dona Nivalda, sempre envolvida com as coisas da comunidade.
A Edna.
Tem amigos que eu conheço, Beto. Tem a oficina do Nolinha, tem o Cuco o Minoto, o Cuco. Tem muita gente boa lá para contribuir. Então, vamos participar, gente. É domingo. Domingo, na oficina do...
Fabrício.
Fabrício.
No Rossetti.
É o Serol, né?
E
a primeira chamada é a partir das 17 horas. 17h30.
17h30.
5h30 da tarde,
domingo. Isso, é finalzinha de domingo, ninguém tem muita coisa o que fazer nessa hora, a gente vai se encontrar.
Exato.
Né?
Obrigado, Marlene, muito sucesso.
Eu que agradeço, viu? Sucesso para nós todos, para a nossa cidade de Iruçanga, para a nossa comunidade, que a gente sempre consiga fazer o melhor e botar a mão na massa um pouco, né?
É isso aí.
Às vezes tem muito blá, blá, blá.
É. Abrimos o espaço para a Cobrida e também fica aberto para outras associações, porque eu lembro muito bem numa época em que Uruçanga chegou a 40 associações montadas, organizadas e funcionando. Lembro da UAMO.
Eu não estava aqui.
Era a União das Associações de Moradores,
Sim,
UAMO.
Sim, eu vi muita história disso.
Quem fez um trabalho muito legal de orientação, de criação, de formação de estatutos foi o Luiz Antônio Fabro, né?
Sim.
Que infelizmente já partiu, mas deixou essa marca. E a gente sabe que muitas associações comunitárias não estão em atividade, estão um pouco desorganizadas, a questão burocrática, papelada, não está em dia. E isso descredibiliza na hora de fazer uma reivindicação de uma melhoria para a comunidade.
Na hora de fazer um projeto, você tem que estar tudo em cima.
Isso.
Senão, eu não posso mandar um pedido para o Ministério da Cultura com com a minha documentação tudo errada, sem prestar contas, sem cumprir o estatuto. É importante que tenha uma organização mínima. Não é verdade? Para a gente poder saber principalmente onde circula o dinheiro, porque geralmente são atividades comunitárias, geralmente são programas, são projetos, e isso custa dinheiro, não vem do nada.
Claro.
Né? A comunidade ajuda, mas o principal não é a prestação da associação. Inclusive, nós nem estamos cobrando dos associados, porque a gente não teve uma estrutura para fazer essa cobrança.
Uhum.
E também precisa ter representatividade, que a pessoa dê aquele dinheirinho com amor.
Uhum.
Reconheça,
Exato.
Né?
Exato.
Mas uma associação minimamente organizada, ela tem um quadro associativo, ela tem uma mensalidade, uma anuidade. Para quê? Para esses serviços, né? Embora a contribuição do secretário, do tesoureiro, são todas contribuições voluntárias, né?
Uhum.
A participação. Você imagina a presidente quanto tempo ela não lida. telefonando para a prefeitura, vendo como é que estão as coisas, visitando uma reclamação lá. Ela sabe de tudo, porque tudo chega a ela. Hoje, a nossa presidenta, eu brinco com ela, né, que ela é nossa eterna presidenta, porque ela vai longe com essa boa vontade, sabe, de ajudar. E funciona.
Dá muito trabalho.
Um abraço para a Andressa.
Mas é algo que se faz pela comunidade que a gente vive.
Isso. Né? É o que dá força para a gente.
Exato, exato.
Né? Estamos sempre ocupados.
Coisa boa. Obrigado, Marlene. Muito sucesso para você. Abraço a todos que nos ouvem. Né? Obrigado.
Um abraço a todos que nos ouvem da Rádio Marconi, tão sempre atenciosa com a nossa comunidade.